Lagoa Debate, toda segunda.
Amigos, muito boa noite.
Segunda-feira, dia 28 de setembro. Começa através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Estamos diante de um novo cenário da Covid-19. Pela primeira vez, desde que foi implantado pelo governo do estado o sistema de bandeiras, nenhuma região até então havia ficado sem receber a bandeira vermelha. Desde a primeira quinzena de junho, não se via o mapa do Rio Grande do Sul sem as manchas vermelhas indicadoras de alto risco para o coronavírus no modelo de distanciamento controlado. Na sexta-feira, houve o anúncio por parte do governo do estado para esta nova semana. Em todas as regiões, bandeira laranja. A cor laranja é a tradução de um conjunto de indicadores que mostram o que já vinha sendo percebido com a queda na ocupação dos leitos de UTI. A situação começou a melhorar no estado de um modo geral. Laranja passou a ser a nova cor da esperança. Esperança de que o pior da tempestade já tenha passado. A notícia é tão animadora que o governador do estado, Eduardo Leite, resolveu apresentar pessoalmente o mapa que nas últimas semanas vinha sendo divulgado sem cerimônia pelo Palácio Piratini. Governador Leite pediu cautela à população, lembrando que, para que a evolução permaneça positiva, é preciso continuar respeitando os protocolos sanitários e evitar aglomerações. Governador Eduardo Leite destacou outro dado a ser comemorado pelos gaúchos. O Rio Grande do Sul é o estado com menor percentual de aumento do número total de mortes em comparação com 2019. Isso significa que, embora tenham morrido 4,5 mil pessoas de coronavírus, caíram os óbitos por outras causas, como homicídios e acidentes de trânsito. E como não houve colapso na rede hospitalar, ninguém morreu de Covid-19 ou de outras doenças por falta de leito hospitalar. Mais uma vez, temos o prazer de contar com as presenças, as participações no programa Lagoa Debate dos médicos Adalberto de Carvalho Vale Neto e Nayane Mondadori Hoffmann, a quem agradecemos por terem aceitado mais uma vez o nosso convite, no sentido de participarem do Lagoa Debate. Doutor Adalberto, muito boa noite.
Boa noite, Ademar.
Doutora Nayane, também muito boa noite.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Doutor Adalberto, aquilo que salientei na abertura, estamos diante de um novo cenário com relação à Covid-19. E um cenário mais animador.
Sem dúvida, né, Mar? É realmente animador, né? A gente está nesse momento em bandeira laranja, né? Lagoa Vermelha, nós já estamos a quarta semana na bandeira laranja. Isso é um alento. E a gente vê no cenário do estado como um todo, a gente tem acho que 7 estados no Brasil onde está tendo queda, está havendo a queda, né, no número de casos. E o Rio Grande do Sul, nós temos uma queda de 25%. Né? E isso aí realmente indica que a gente está reduzindo a circulação do vírus. Agora, é importante que a gente atente que essa situação é uma situação que ela pode ser momentânea. Exato. Então, a manutenção, né, do distanciamento social, uso das máscaras, os cuidados devem continuar sendo tomados, porque a gente sabe que já tiveram outras regiões que isso aconteceu, essa queda, Depois houve uma abertura muito exagerada e as pessoas às vezes se esqueceram dos cuidados, começaram a voltar e tive que fechar de novo. O que está acontecendo, por exemplo, em Manaus, né? Manaus começou a haver um aumento no número de casos, tiveram que fechar praias em rios lá, algumas áreas e restaurantes e tal, porque houve uma aceleração nos casos. Eles estavam, inclusive, pensando que no estado da Amazônia teria uma imunidade de rebanho, que tanto se falou, e viram que a coisa não é bem desse jeito, né? Então a gente fica tranquilo, a gente fica mais tranquilo. Isso nos possibilita levar a abertura de algumas outras atividades, né, que estavam realmente fechadas, mas a gente tem que ter o cuidado, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa.
Doutora Nayane, a gente comentou em outras oportunidades que a baixa temperatura seria um terreno fértil para a propagação do vírus. Depois foi constatado que não era bem assim. Mesmo com temperatura mais elevada, o vírus ele se disseminava e tivemos muitos casos positivados. As chamadas mutações, afinal, é um vírus novo, é uma doença nova. Fundamentalmente, a que atribuiria essa desaceleração de todo esse processo do coronavírus?
Ademar, a gente acredita que não é nenhuma desaceleração, né? Mas seria justamente a situação que uma grande maioria de pessoas já tiveram contato com o vírus e se contaminaram, né? Então a gente sabe que para cada um positivo, a gente tem de 5 até 6 pessoas que são positivas junto com esse caso que teve sintomas e não apresenta nenhum sintoma, né? Então, essa imunidade rebanho que a gente fala, a maioria da população teve contato com o vírus. Então, isso acaba diminuindo nossos casos por conta desses assintomáticos, né? E essa questão do vírus, da temperatura, as pessoas vão ter que entender que o vírus ele vai ficar sazonal. Ele vai vir e vai voltar todo ano. O coronavírus não vai ser uma premiação de 2020, né? Ele vai vir e vai permanecer.
Ele veio para ficar.
Ele veio para ficar, exatamente. E futuramente a gente vai ter uma vacina, né? Que como H1N1, a gente vai se imunizar todo ano, para que justamente as pessoas acabem tendo essa proteção, porque é bem complicado a gente falar assim, ó, tem pessoas que têm contato com o vírus e não sentem nada. Tem umas que só tem espirro e coriza 2 dias. E tem outras que vêm com uma gravidade, né?
Exato.
Eu já ouvi o paciente dizer, eu queria pegar de uma vez, né? O problema é que a gente não sabe como é que o meu organismo vai reagir, né? Se eu tivesse a certeza que
cada organismo reage de uma forma.
Exato. Se fosse um gripão, né? Uma gripinha ali de 2, 3 dias, ah, mas para mim ter imunidade, então vamos ter de uma vez. Mas cada um reage de uma forma, a gente já teve adulto jovem complicando, pessoas sem comorbidades complicando. Então, realmente, fica esse nosso questionamento. E daí, quando é que vai pegar? Como é que vai pegar, né? Eu mesmo que eu quero pegar com a vacina. Eu não quero pegar antes, né? Se eu puder escolher, eu quero pegar com a vacina.
É verdade. Não, eu até citaria um exemplo pessoal, doutora Nayane. Num determinado momento, eu fui acometido de coriza e uma leve tosse. Imediatamente, e aí serve como exemplo, imediatamente entrei em contato com o serviço de telemedicina do município, falei com a doutora Nayane, foi receitada a medicação e imediatamente iniciei a medicação. E o aspecto que me chamou a atenção, doutora Nayane, no dia seguinte eu já não tinha coriza e praticamente eu já não tinha mais tosse. No dia seguinte, foi um efeito rápido, mas segui todo o tratamento. Foram 3, 4 dias para depois fazer um exame apurado para ver se realmente eu não havia contraído o vírus. E graças a Deus, fiz o exame.
Não fui contemplado.
Não fui contemplado. Graças a Deus. Teve essa situação. Eu até faço questão de fazer esse registro. E é importante que cada pessoa que sinta qualquer sintoma, por mais superficial que seja, doutora Adalberto, que procure imediatamente médico, serviço de telemedicina, etc. Não fique esperando.
É porque o que está acontecendo agora, Ademar? Nós estamos entrando em outra fase, que é o início da primavera. época, a floração. Então vem aí essas alergias, né? E muitas vezes as pessoas falam, ah, não, todo ano eu tenho isso. Esse ano é diferente, Ademar. Esse ano não é igual aos outros anos, porque esse ano nós temos um vírus novo circulando. Então já tiveram alguns pacientes que eu atendi e não nem relataram para mim. E eu percebi que tinha sintoma. Eu falei, mas isso aí, que você... Não, não, isso todo ano eu tenho, doutor. Não preocupa. Eu falei, não, eu vou preocupar. Nós vamos testar. E já teve gestante, inclusive, que todo ano eu tenho, foi fazer o teste e estava positivo. Então, na realidade, agora, a gente não tem como, numa avaliação simples, dizer se é ou se não é. Todo e ou qualquer sintoma que você tenha hoje, seja coriza, dor no corpo, tosse, espirro, é diferente esse ano. A gente tem que pensar que pode ser, né? E aí, principalmente em relação aos cuidados, que você pode ter e passar muito bem por isso, mas se você está com sintoma, você está transmitindo mais ainda, né?
E então, atacar o problema no começo.
E procurar o atendimento médico bem no início. A gente tem até o Telecovid, a gente tem os ambulatórios que estão atendendo, e sempre levar em conta que pode ser, né? De forma nenhuma falar, não, isso todo ano eu tenho, não é. Isso, esse ano, a gente não pode achar que é igual aos outros anos, porque tem um vírus novo circulando. É um vírus que a gente não conhece direito. Em relação à imunidade que a Nayane estava falando, a gente não sabe quanto tempo. Se essa imunidade é 3 meses, se é 6 meses, claro que ela vai dar imunidade. E uma outra coisa que a gente tem que pensar também, não podemos gerar pânico na população. Todo vírus, né, a gente, na verdade, não trata. Você vê, herpes. Quem tem herpes, de vez em quando, vai ter uma manifestação do herpes. Né? É a mesma coisa, o resfriado comum, o H1N1, a gente tem um período que, se você teve o H1N1 esse ano, se você está imune esse ano, mas o ano que vem você tem outro tipo de vírus. Então, a reinfecção, ela existe. Claro que no caso do coronavírus, a gente teve ainda poucos casos relatados de forma correta, né, que foi comprovado mesmo que teve reinfecção, porque nós estamos tendo casos, às vezes, que estão sendo considerados reinfecção, que não são, porque a pessoa fez um falso positivo, tá? Eu, por exemplo, testei em março um IgG positivo. Falei, mas como IgG positivo? Eu já estou imune, mas eu não tive nada. Eu fiz mais 3 testes, eram todos negativos. Se eu tivesse levado aquilo em consideração, então me sentiria, fui premiado logo com a imunidade. E eu acreditasse naquilo ali, e fosse me expor, por exemplo, eu estava correndo um risco maior ainda. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O cuidado se cuidar mesmo que você tenha tido a infecção, né? E agora todo e qualquer sintoma de resfriado, ele deve ser levado em consideração e avaliado para ver se não é o coronavírus.
Doutora Nayane, tivemos algum caso de reinfecção aqui em Lagoa Vermelha?
Não, nós não tivemos ainda nenhum caso de reinfecção comprovado. A gente tem um caso que está em investigação, que aconteceram sintomas por dois episódios. Então, esse a gente está ainda avaliando, mas caso confirmado, com diagnóstico, a gente não teve nenhum.
É porque nós temos que ter um cuidado, né, Neymar? Quando a gente fala em reinfecção, que existe em todos os testes, em qualquer exame, seja ele o do cotonete, aquele que faz uma secreção orofaríngea, seja no teste rápido, todos têm um índice de falso positivo e de falso negativo.
Todos,
né?
Eles?
Todos, né? Não existe nenhum que seja 100%. Claro que a gente, respeitando os tempos para fazer os exames, os testes, a gente diminui essa possibilidade. Se você faz um teste que seria para colher, por exemplo, secreção orofaringe, você faz fora do período dele, você aumenta a possibilidade. Mas a gente tem tanto falso negativo quanto falso positivo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa às vezes testou um falso positivo, teve até sintoma, mas foi um falso positivo. E aí depois ela passa por aquele período e tem de novo, aí você vai dar o exame de novo, ela pode ter tido um falso positivo. A gente não pode dizer com certeza, 100% de certeza, que foi uma reinfecção. Né? Pode ter sido um falso positivo no anterior. Os testes melhoraram, de fato. Os primeiros testes que chegaram, a gente percebia que eles não tinham uma qualidade muito, muito boa. Hoje os testes estão melhorando, e outra, a gente aprendeu a fazer os testes no momento certo. O que está acontecendo com essa doença? A gente está aprendendo ao longo do que está acontecendo. Então, morre-se menos. Por quê? Porque já a forma de você tratar o paciente internado mudou. A princípio dizia-se que você tinha que entubar precocemente. Isso foi um grande erro, né? Mas não se sabia. A princípio seria até para poder proteger o profissional de saúde. E viu que a intubação precoce você aumentava, que o paciente, a partir do momento que ele vai para o tubo, ele tende a ter um processo mais complicado, né? Então hoje não, hoje está cada vez mais tardiamente tomada a opção de intubação. Estão fazendo manobras, né, de mobilização no leito, antes, né, a pronação que a gente fala, para o paciente ficar de barriga para baixo no leito, mesmo sem estar entubado, com catéter, com máscara, e uma série de medicações que foram introduzidas, que realmente têm dado um grande efeito, como o corticoide, como os anticoagulantes, né? Claro, tudo isso tem que ser feito no momento certo. Se você faz o corticoide na hora errada, na hora de replicação, você piora. Então, hoje a gente tem menos mortes pelo coronavírus porque se aprendeu a lidar. E até os testes, nós aprendemos melhor a fazer o teste no momento certo.
Agora, tem uma situação que preocupa, inclusive em Lagoa Vermelha, a doutora Nayane, é o fato de que agora com a elevação da temperatura, as noites mais agradáveis, e mesmo durante o dia, nos finais de semana, tem se verificado grandes aglomerações, pessoal sem os mínimos cuidados de máscara, de distanciamento. E nos grandes centros, isso foi mostrado pela grande imprensa, praias lotadíssimas.
Ademar, é uma coisa que nos preocupa muito, porque mudou a bandeira, né? Não mudou o vírus. Né? O vírus continua aí. E o que acontece?
E ele é traiçoeiro.
Ele é traiçoeiro. E a gente estava comentando isso hoje numa reunião. As pessoas vão ter que saber fazer a manutenção dessa bandeira, né? Porque se eu não tomar os cuidados devidos, tranquilamente, essa bandeira piora o índice, essa bandeira volta, né? Então, as pessoas têm que saber usufruir bem dessa liberdade que está sendo dada, né? Porque da mesma forma que essa liberdade nos foi tirada uns meses atrás, porque a gente não sabia como lidar com o vírus, porque essa propagação estava muito grande, se isso retornar, a gente até sabe lidar com o vírus, mas a gente não consegue trabalhar. A propagação depende de pessoa para pessoa, né? Então, depende da conscientização. Eu, inclusive, final de semana andei passando, eu evito passar, para te ser bem sincera, né? Porque a gente que trabalha com isso, a gente acaba se agredindo em ver algumas coisas que você não pode mudar, né? Mas acabei tendo que passar por uma situação no centro final de semana e realmente, assim, ó, me espantou a quantidade de pessoas sem máscara. Então, assim, a bandeira mudou, mas a máscara tá aí. O distanciamento controlado continua aí, né? Então, até fiz uma postagem assim, ó, que infelizmente, se voltar a bandeira vermelha, cada um tem que colocar a mão na consciência, não adianta ficar brigando, chorando, e, entende? Porque cada um faz a sua parte, é um trabalho de formiguinha. Exato. Cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, se todo mundo entender que essa bandeira laranja abriu as porteiras, como diz o outro, daqui um pouco a gente vai ter que fechar de novo, porque não está sendo utilizado da forma correta, né? E o que a gente percebe, assim, ó, finais de semana de calor, dá 10 dias. Voltamos a conversar daqui 10 dias para a gente ver o que vai acontecer com esses casos. Isso que a gente está falando de caso sintomático. Nós nem estamos falando de casos assintomáticos. Você pega numa aglomeração ali de 20 pessoas, tem um positivo, desses 20 que estavam em contato, 2 vai dar sintoma e 8 não vai dar nada. Mas tivemos desses 20, 50% que foram acometidos, entende? Então é bem complicado e os assintomáticos transmitem menos, mas transmitem. Os assintomáticos têm um vô, tem uma avó, tem uma mãe idosa, tem um pai que é grupo de risco. Então as pessoas infelizmente não pensam no sentido de expor a saúde dos outros, né? E essa bandeira nos traz isso, nos traz essa segurança. A gente sabe que aos poucos a gente vai ter que voltar para esse novo normal. Agora a gente está conversando muito a respeito do retorno das escolas, mas aí também a gente nos questiona assim, volta futebol, abre aeroporto, volta abrir barzinho e escola não, né? A gente questiona muito isso, então a gente sabe que as coisas aos poucos, com todos os cuidados, vão ter que ser retomadas, mas depende de todo mundo. Se dependesse somente de um gestor, a gente estava com a pandemia acabada. Se dependesse somente de uma conduta de uma pessoa, seria muito mais fácil a gente resolver o problema, mas não depende, né? A gente depende de cada um realmente fazer a sua parte.
Doutor Adalberto, a respeito dessa situação, também gostaria de ouvir a sua opinião. É uma situação que preocupa e preocupa bastante. As festinhas clandestinas aumentaram consideravelmente. e nem tanto clandestinas, até públicas aí, no centro da cidade, muitas aglomerações, pessoal sem máscara, pessoal sem qualquer cuidado. Isso preocupa bastante, especialmente para o senhor também envolvido em todo esse processo aí de combate à Covid.
Preocupa sim, Ademar, porque as pessoas estão de saco cheio, a verdade é essa.
Verdade,
né? De ficar, ninguém aguenta mais, é muita limitação, a gente entende isso, porque está todo mundo assim, nós também. Mas a gente tem que atentar. Sim, então, e eu falo assim, a gente, nós que moramos numa cidade pequena, numa cidade interior, eu fico pensando quem mora num grande centro, num apartamento, com criança dentro do apartamento, que não pode nem descer pro play. Aí enlouquece de vez, né? Mas a gente sair, gente, não é proibido. O que não pode ter, de fato, que a gente tem que evitar, é aglomeração, é o não uso da máscara, é compartilhar cuia de chimarrão, é copo. Porque o vírus, ele é muito, ele infecta muito, né? E se a gente conseguir, né? Claro, conseguir 100%, nós não vamos, não é ilusão, né? Mas pelo menos parcialmente, que as pessoas tenham esse cuidado, se atentem a lavar as mãos, a não levar as mãos, a mão aos olhos, a boca, o nariz. São cuidados que às vezes a gente se passa, tocou numa superfície, lava a mão, a gente vai conseguir esperar. O nosso mote inicial era evitar essa contaminação em massa, porque a gente não teria hospital. Seria muito triste morrer sem atendimento. Esse problema nós conseguimos segurar com o distanciamento social. Hoje, a gente não tem superlotação em nenhum hospital do Rio Grande do Sul. Hoje, de manhã, em Lagoa, nós estamos sem nenhum paciente internado.
Não tem nenhum paciente
internado? Não. Isso aí, vamos ver até o final da tarde. Isso aí é muito bom. Agora, o que a gente percebeu durante esses meses aí? Dia dos Pais. 10 dias depois, os casos subiram. Feriado do 7 de setembro. Foi numa segunda-feira, né? 10 dias depois, nós tivemos um aumento importante de casos. Isso mostra para a gente, claramente, que são as aglomerações que estão acontecendo. Agora vem verão, final de semana. Todo mundo quer sair, quer assar uma carne fora, quer fazer uma festinha, quer tomar uma cervejinha. Então, a gente pode aumentar, porque o inverno aumenta porque você fica preso dentro de casa com tudo fechado. Né? E no verão, que as pessoas vão se juntar também. Então, como ele é um vírus que ele independe de inverno e verão, a gente tem que ter esse cuidado. Quando que nós vamos ter mais liberdade? No momento que tiver uma vacina que seja eficaz. Enquanto não tiver, infelizmente, vai ser dessa forma que a gente vai ter que conduzir. Quero sair para fazer uma atividade física, pedalar, quero caminhar, quero correr, não tem problema nenhum. Só não dá para sair em grupo, né? Então, é esse cuidado. A gente está vendo agora que vão reabrir para o esporte amador, né? Futebol, até para o esporte profissional. A escola de educação infantil está liberada para voltar a funcionar. Mas tudo dentro de um protocolo extremamente rígido. Isso tudo passa pelo COI e a gente avalia cada protocolo, nós avaliamos de todas as escolas municipais, de todas as escolas particulares, de todas as escolas do Estado, o protocolo com sugestões, o esporte amador, tudo que vai funcionar, tem todo um critério, né? Porque essa reabertura está acontecendo porque a gente está na bandeira laranja, diminuindo a circulação do vírus, mas ela tem que ser com muita responsabilidade. Né, se você vai abrir o futebol com público, com venda de bebida, a gente vai criar ali um foco para isso disseminar. E essa disseminação, ela vai levar para dentro de casa. Né? Então, na verdade, apesar de a gente estar com casos reduzidos, a gente tem que continuar mantendo esses cuidados do distanciamento social. Né?
Doutora Nayane, tivemos um sexto óbito? Foi confirmado ou não?
Essa questão, Ademar, é uma coisa que para nós também nos gera sempre muita incerteza. O que, que se tem pelas portarias do Estado, tá? Se um paciente interna por Covid ou adquiriu Covid durante a internação, é uma coisa que até às vezes a gente debate muito isso. O paciente ficou lá 25 dias internados. Né? Normalmente o que a gente espera que a partir do 14º esse paciente tivesse de alta do coronavírus, que não transmite mais. Mas esse paciente ficou 25 dias lá, nos últimos 10 dias ele teve outras complicações que não foi por conta do Covid, mas acabou falecendo. Esse paciente, por estado, vai contar como óbito COVID. Por estado, o paciente precisa internar como COVID e ter alta. Aí acontece, às vezes, que o paciente interna, deu alta, ficou alguns dias em casa e realmente complicou por complicações do próprio COVID. Acabou reinternando e acabou vindo a óbito. Essa segunda internação sempre nos gera muita dúvida, porque para algumas coordenadorias ainda entra como complicação COVID, esse óbito é COVID, e para algumas coordenadorias não. O paciente já passou ciclo, internou por outra coisa que não é mais COVID. Não necessariamente o paciente morreu pelo vírus COVID, né? Mas morreu pelas complicações do COVID. Então, isso gera ainda muito, a respeito das secretarias, muita confusão. Então, a gente até teve um óbito na sexta-feira, que a princípio esse óbito não foi COVID, o paciente internou por outras complicações, reinternou alguns dias após ele ter alta. Então, a princípio esse óbito não conta como COVID, né? Porque o paciente reinternou e pela coordenadoria ali de Vacaria, pro lado de Caxias ali, o paciente veio óbito por outras causas, né? Mas isso é sempre um questionamento, que às vezes o paciente, não, mas meu familiar não morreu de COVID. Por isso que a gente diz, é muita dúvida, até para nós, assim, então, para a sexta regional, não importa, você ficou 35 dias internado, você morreu da manhã entravada na internação, não foi por conta do COVID. Se você não teve alta e você tinha um diagnóstico de COVID nesta internação, vai contar para o estado como óbito de COVID. Me pergunta, Edemar, eu acho correto isso, não sei nem te dizer.
É questionável.
Porque é muita coisa.
É, mas a gente, nós temos 5 óbitos.
Nós temos 5 óbitos. Que tem diagnóstico.
Com o diagnóstico, nós temos 5 óbitos. Continuamos nos 5 óbitos.
Então, esse último caso não foi confirmado como COVID.
Não, foi reinternação.
Foi reinternação. Uma situação que chama a atenção. Aqui em Lagoa Vermelha já foi liberado para as escolas de educação infantil particulares, é mesmo, o doutor Adalberto e a doutora Nayane, e também para a prática do esporte amador aqui em Lagoa Vermelha. Mas um aspecto que chama a atenção, de boletim para boletim, tem crescido o número de casos positivados, doutor Adalberto.
Está aumentando. A gente, inclusive, essa semana passada foi pouco, né?
Não foi tanto.
Mas é o que eu falei, depende.
Nos anteriores,
mas é o ciclo que nós levamos em consideração. Dia dos Pais, 7 de setembro, que a gente tem um aumento de casos, né? Esse aumento de casos, porque a questão da bandeira, tá, ela não leva em consideração o número de casos. São vários fatores, inclusive disposição de leitos de internação. Sim. Então, como a gente está com a bandeira laranja e já existe o decreto estadual, tá, a gente vai respeitar o decreto estadual. O que nós fizemos, na realidade, foi chamar todas as entidades que estão contempladas no decreto, que possam voltar, que a gente faça uma parceria para a gente cuidar de como vai ser esse retorno. Porque não é cada um por si, não é de qualquer jeito que pode retornar.
Exatamente.
Então, eles estão voltando dentro dos critérios. E a gente, o que a gente pede é que eles sigam esses critérios, que são vários, tá? Porque se algum deles não seguir, vai, obrigatoriamente vão ter que fechar de novo. E o que a gente não quer é isso. Se a gente perceber que começar a haver um aumento de casos em função disso, tem que parar de novo. Isso que eu falo, é lento. Tem que ir abrindo algumas coisas. E realmente, o esporte amador, da forma que está sendo feito, tem que ter o atleta no futebol, ele tem que chegar fardado. E fardado, não tem vestiário aberto, não, os bebedores lacrados, água, cada um leva a tua garrafinha, álcool gel na entrada e na saída, tem que entrar e sair de máscara, na hora de jogar tira a máscara, não pode ter público, tem que ter um responsável pelo setor para higienização e para o controle disso aí, uma hora de intervalo entre grupos que vão lá para jogar. Por que isso? Para não ter aglomeração. Então, se você coloca, pode tomar uma cervejinha, um refrigerante, aí você começa a aglomerar. Então, essa liberação é para o pessoal poder voltar a praticar o esporte. Mas esses cuidados tem que ter, porque senão não adianta. Né? Mesma coisa, a escola de educação infantil, como é que vai voltar? Tem todo o critério para volta. Mas aí vem um monte de questionamento em cima. Vamos fazer uma pesquisa com os pais. Qual o pai que vai querer mandar o menino da educação infantil nesse momento? A gente sabe que é mais difícil.
A maioria não quer.
Então, esse aí, o mesmo que volte, você montou toda uma estrutura na tua casa porque o teu filho está em casa e não está na escola. E você contratou uma tata, você fez, montou todo um esquema. Volta para a escolinha, você desmancha aquilo tudo que você montou. Aí vem uma bandeira vermelha de novo, fecha outra vez. Então, até essa dúvida existe. É uma tentativa, mas eu acho que vai ser um pouco complicado. É, mesmo a volta dos maiores, né, que seja do ensino médio, né, do ensino fundamental, eu não sei se as escolas vão conseguir voltar, até por questão dos pais, porque vão voltar de forma híbrida. A forma híbrida é engraçada, você vai metade da turma numa semana, a outra metade na outra. Aí você vai matar o pobre coitado do professor, que ele vai ter que preparar uma aula para a turma presencial e uma aula à distância. Então, é muito complicado. E outro, nós estamos em outubro. É outubro, novembro, dezembro. Você vai repor um conteúdo que não foi dado o ano todo. Então a gente tem que preocupar com a volta às aulas, a gente tem que preocupar com a segurança dos alunos e com a segurança dos profissionais, porque a volta às aulas, por exemplo, não engloba simplesmente voltar às aulas e lá dentro da escola você tem transporte. Você não pode aglomerar no transporte. Você tem a entrada e a saída, vai ter que ser feito horários diferenciados. Como é que nós vamos ter transporte escolar? Vai ter que rodar o dia inteiro, levando e voltando. Então, a logística para essa volta, ela é muito problemática. A gente tem que pensar, então, como que vai ser feito isso? Tanto que o Estado, as escolas do Estado, seria bem para frente, depois e voltar as particulares, depois voltar as municipais, né? Então, eu acredito, Ademar, que essa volta talvez não aconteça dessa forma. Tá? Vai ter que ser pensado de uma outra maneira, até porque eu, por exemplo, enquanto pai de um menino de educação infantil, eu ficaria preocupado. Agora, tomando todos os cuidados, a gente diminui essa possibilidade. Mas eu não sei como é que vai acontecer essa volta. Eu até ouvi uma entrevista de duas estudantes aqui de Lagoa, que representam a Associação dos Alunos Secundaristas, aí achei muito interessante a entrevista delas, meninas muito pé no chão, colocando a parte do aluno. Né? Ela fala, gente, é complicado, com que segurança nós vamos voltar? Nós temos pai em casa, nós temos avós, nós temos pessoas que a gente pode transmitir. Né? Aí, falando até das próprias professoras, então quando se fala em volta à aula, a gente tem que ouvir os professores e os alunos, acho que são os mais importantes a serem ouvidos. Né? A gente trabalhar em cima da bandeira de uma norma técnica é muito bonito no papel, mas como é que vai ser ali na sala de aula mesmo?
É, exatamente. Por ocasião desta reunião que aconteceu ao transcurso da semana passada com representantes de entidades e de estabelecimentos de ensino, especialmente com relação aos estabelecimentos de ensino, foi feita alguma ponderação, doutora Nayane?
É, na verdade, mas nós já tínhamos tido essa conversa com as escolas particulares desde o momento que o governador deu a ideia, né, que poderia ser voltado os particulares. Lá no início de setembro a gente já teve essa conversa com os gestores e diretores. E naquele momento, o que, que a gente pediu para eles? Porque o decreto tinha liberado, né? Então, se qualquer escola chegasse, minha aula voltou, nós vamos, tá tudo certo, né? Então, a gente pediu para eles assim, ó, a gente estava recém entrando na bandeira laranja, né? Era uma semana ali de incerteza, a gente pediu assim, ó, pessoal, vamos aguardar até o final de setembro e vamos conversar de novo. Porque a gente entende também a dificuldade, a questão da parte econômica das escolas particulares, a gente entende tudo isso. E eles foram muito, muito, muito tolerantes conosco, assim, e combinamos, então, essa nova conversa para aguardar, justamente para ver se essa bandeira se mantinha, né? Que a gente estava recém no início e, realmente, a gente se manteve nessa bandeira laranja e voltamos a conversar a semana passada. Então, pelo decreto estadual, as aulas particulares já estavam liberadas para voltar. O que a gente fez com eles, a gente sentou com os planos de contingência. Alguns a gente teve que fazer alguns adendos ali, eles prontamente avaliaram isso. Agora o que necessita ser feito, cada escola, de acordo com o Estado, tem que fazer, e de acordo com a Secretaria de Educação também, precisa de um COI regional, um COI local dentro da escola, né? Então eles têm mais alguns dias para fazer esse COI, né? Para montar esse COI, para gerenciar tudo isso, porque a gente também precisa de alguém para se referenciar em relação ao coronavírus, como a questão dos estádios, dos esportes. A gente precisa de um representante que a gente possa, se eu tiver algum problema, eu vou falar com quem, né? Essa questão do COI também vai nos remeter a isso, então se eu tiver alguma alteração, eu vou falar com quem dessa equipe do COI dentro da escola. E não foi nos sinalizado nem que sim, nem que não, né? O que a gente pediu para as escolas, que se realmente eles... Não, nós vamos iniciar as aulas que comuniquem o COI, né, para a gente estar junto com eles nesse processo. A gente não é nenhum momento nem contra e nem a favor, a gente tem muito receio, né, mas se eles optarem por voltar, a saúde vai estar junto com eles nesse sentido justamente de prevenção, né, a gente deixou todos os nossos canais abertos para eles, porque foi até o que eu expliquei na reunião. Da mesma forma que nós estamos trabalhando com essa ansiedade já há quase 6 meses, abrindo a escola vai começar a trabalhar com uma ansiedade que eles não sabem ainda, né? Então, aí meu filho foi para a escola e o fulaninho lá espirrou perto do meu filho. O que é que eu faço? Primeira coisa, eles vão voltar na escola, né? Então, como é que a escola vai remeter isso à saúde? Como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Porque a gente sabe que criança não tem, os pequenos é um problema. A minha filha foi uma que eu disse, minha filha talvez volte às aulas, não vai ter bebedouro, não vai ter abraço, não vai ter... Então, eu não quero mais voltar, né? Então, a gente sabe que vai gerar muita problemática nisso tudo. Mas a gente sabe que em algum momento vai ter que voltar, né? É complicado essa questão da escola, porque eu, como mãe, se tu me perguntasse, eu acredito que talvez a gente deveria deixar para rever tudo isso ano que vem, né? Porque são 2 meses e pouco, o que, que a gente vai fazer nesses 2 meses e pouco? A gente vai conseguir rever tudo aquilo que foi perdido ao longo desses 6, 7 meses? Não vai, né? Mas tem toda a parte da logística da escola também, né? Então, a gente quer estar junto com a escola nesse momento, né? Aí, no que eles precisarem, a gente vai estar junto. Se eles decidirem que vão voltar, a gente vai estar junto. Se eles decidirem que não vão voltar, a gente vai estar junto também para apoiar essa parte da educação nesse momento.
Isso. Com relação, doutor Adalberto, à educação infantil da Rede Municipal de Ensino, em entrevistas, a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, afirmou taxativamente que só determinaria o retorno mediante a vacina ou então uma queda drástica da contaminação. Como é que essa questão está sendo trabalhada pelo COI?
Não, o COI entende isso aí, né? Inclusive tem, a educação participa do COI, né? A gente entende perfeitamente isso, até porque me parece que eles fizeram uma sondagem com os pais e verificaram nessa sondagem que 75% não vão voltar. Ou seja, você monta toda a estrutura para voltar e vai voltar uma parte, né? Por isso que eu falo, é fundamental. E um outro cuidado que a gente tem que ter, porque as crianças, muitas vezes, a expectativa deles de volta às aulas é voltar como era. Você imagina a frustração de voltar tendo que usar máscara, de não poder se pegar, de estar tudo diferente. Então, até essa preparação para o aluno voltar, ela é importante. Então, é importante que a escola, junto com os pais, prepare a volta desses alunos, que faça ali alguma forma, através de vídeo e tal, explicando que vai voltar, mas como vai ser essa volta, né? Porque a volta não vai ser ao normal, da forma que era ali, né? Então você vai gerar uma frustração muito grande. Eles estão imaginando uma coisa e de repente é outra, né? Mas eu respeito, a Aline, acho que ela está certa. É o que eu falo, pelo decreto do governador, todo mundo pode ir voltando da forma que está lá. O que a gente quer fazer é, através do COI, nós não somos um tempo poder de polícia, né? Mas na verdade é a gente dar essa sustentação, ajudando a orientar como vai ser a volta e abrindo esse canal que a Nayane falou que é importante, porque é fundamental que o pai que tem uma criança que deu um espirro de manhã não vai mandar para a escola, vamos avaliar essa criança primeiro, né? A criança com febre, a criança com coriza, né? Então esse contato, como que a escola vai avaliar o aluno que... Né? Primeiro seria os pais em casa, e a escola passar esse outro filtro também. Olha, a criança está sintomática, o COI local entra em contato com o COI, Como a gente vai conduzir isso. Não vira uma balbúrdia danada. Mas, eu não sei, nós fizemos, né, foi as escolas, nós conversamos no início do mês, e pelo decreto podia abrir, nós pedimos exatamente isso que a Nayane falou, olha, vamos esperar pelo menos umas 3, 4 semanas de bandeira laranja. Aí sim, se tá, vamos então começar essa volta, cada escola vai determinar como vai ser, seguindo os protocolos que foram entregues lá e avaliados pelo COI, né? Junto com a Secretaria do Estado também, que tem toda a orientação.
Doutora Nayane, com relação ao retorno dos jogos aqui em Lagoa Vermelha, do Lagoa Esporte Clube, Lagoa Futsal, tivemos sábado passado o primeiro jogo aqui em Lagoa Vermelha. Inicialmente, uma das exigências era de que todos os envolvidos, inclusive os da imprensa, teriam que fazer o teste a cada jogo. Uhum. Mas aí se tornaria muito dispendioso. Agora se flexibilizou um pouco, ficou mais acessível. É feito um questionamento, inclusive no dia do jogo, no dia anterior e no dia do jogo, se a pessoa sentiu qualquer sintoma. e ela não acusando qualquer sintoma, está liberada, não havendo necessidade do teste.
É, Ademar, uma questão nossa aqui foi engraçado, porque o nosso time do Lagoa aqui, todos passaram, né? Os que ficam dentro daquele... Eles ficam ali numa casa, né? Que eles ficam retirados ali em isolamento para jogar. Teve um período que eles positivaram, a grande maioria da equipe positivou. Tinha mais
16 casos positivos?
Aí tinha um
quase todo, grupo.
Quase todo. Tinha um que tinha sobrado, né? Que não tinha sido contemplado. E ao final do isolamento de todo mundo, a gente foi testando família e testamos esse. E ele já positivou também. Então, o que, que até a gente conversou muito com respeito do time, assim, esses nossos jogadores que testaram positivo, vamos dar uma trégua para eles aí pelo período de 90 dias, porque eles testaram positivo, que é isso que a gente diz, que eles não sabem essa imunidade, né? Então, por esse período, esses jogadores possivelmente estão imunizados, né? E a partir dali a gente vai voltar a ter um cuidado novamente, né? Talvez não vai ser exatamente a cada jogo, mas a gente vai ter que sentar para conversar isso. Como é que vai ser esse monitoramento deles? Porque a gente sabe, assim, que hoje, se eu faço um exame nesses jogadores e ele me der um anticorpo positivo, talvez no primeiro a gente não joga mais, porque tem um anticorpo positivo. Mas justamente a gente sabe que esse anticorpo pode durar esse tempo positivo, né? E o paciente, ou o jogador, no caso, não transmite mais, né? Então, o que a gente vai monitorar daqui para frente é justamente essa imunidade, talvez. Então, fechando esses 90 dias ali que deu esse foco dentro do Lagoa, vamos testar de novo e vamos ver, ó, desses todos que positivaram, todos eles ainda têm imunidade ou não? 10 tem, 2 não tem, para a gente até poder começar a fazer esse trabalho até de dado estatístico, né? Porque até os 90 dias eles estão liberados um pouco do castigo, como eu digo, depois a gente vai voltar a conversar com eles.
Até porque se testar vai positivar. E inclusive, porque quando você testa o anticorpo, tem dois tipos, né? O de memória, que é aquele que dá varia a imunidade, e o de doença ativa, que é o IgM. Mas o que a gente percebe é que mesmo esse IgM, ele fica positivo por um tempo, mas essa pessoa não está mais transmitindo, né? Então, a forma que foi feito com o Lagoa foi muito bem feita. Até foi a Liga que queria colocar todos os jogos, né? Que seria caro para os times fazer. Mas ali são pessoas jovens, atletas, a grande maioria passou por isso, né? E não teve nada.
Até a inviabilizar a cobertura da imprensa, ter que fazer os testes a cada jogo, ficará
muito dispendioso. Sim, é muito dispendioso, é muito caro.
A menos mal que se conseguiu aí uma fórmula no sentido de viabilizar a união das duas emissoras de rádio, algo inédito, no radiofônico, sei lá, assim, estado, em termos de estado e em termos nacional também, que é difícil, sempre é uma concorrência muito grande entre os órgãos de imprensa.
Coisas boas que a pandemia nos trouxe.
Esse foi o lado positivo, porque estava praticamente inviabilizada a participação tanto da Lagoa FM, Lagoa TV, como da Rádio Cacique. E seria um absurdo nenhum órgão de imprensa da cidade dar cobertura nesse momento histórico do Lagoa, que voltou à elite do futsal e encontrou-se essa saída. Aliás, os cuidados muito rígidos. Tivemos o primeiro jogo aqui em Lagoa Vermelha, na entrada do ginásio, teste de temperatura, a gente com máscara, álcool gel, todos os cuidados e sem público. Uhum. Somente 4 elementos da imprensa, né? 2 para a geração de imagens e 2 para a transmissão dos jogos pelas emissoras de rádio. Somente 2 dirigentes de cada equipe, nada mais do que isso. Maravilha, com todo cuidado, creio que não vai dar nenhum problema. O que teremos ainda mais para destacar com relação a todo esse cenário aí da Covid-19, que graças a Deus está dando sinais de melhora, e se Deus quiser vai melhorar ainda mais, doutora Adalberto?
Olha, eu acho que...
O aspecto positivo é que tivemos a elevação de boletim para boletim de casos positivados, mas em termos de internação, isso não se verificou.
Internação e óbito, né?
Exatamente.
Então, agora... A forma que eu sempre estou falando, que a forma que está sendo conduzido é a melhor forma que tem, que é o quê? Você testar, isolar ir nos contactantes, testar, isolar. Com isso, a gente acaba tendo mais casos, porque a gente vai testar mais, a gente tem testado mais, né? Porque testagem em massa a gente não consegue fazer, mas dessa forma a gente está testando mais também e isolando. Então, com isso, você consegue diminuir os casos, as complicações, né? A gente tem mais controle da situação. Agora, o que a gente espera ansiosamente é a vacina. E que a gente percebe que está acelerado o processo de fabricação da vacina.
E essa vacina chinesa está apresentando bons resultados.
Sim, sim. Isso que é o nosso alento.
O doutor Edmar, aqui na...
Edmar está se voluntariando na vacina.
Ele foi um dos voluntários.
Então, isso aí é a nossa grande esperança, essa vacina. Claro que ela vai chegar, mas até ela chegar e vacinar todo mundo, isso vai um tempo muito grande, porque é muita gente, né, para ser vacinado. No mundo são 7. No mundo você tem 7 bilhões de pessoas esperando pela vacina. Então, mas no momento que ela chegar, eu falo que nós aqui no Brasil, nós temos pelo menos uma grande coisa aqui, né? O nosso sistema de logística para vacina, para tudo isso, é fantástico. É o país que mais vacina no mundo. Então, chegando aqui, nós temos o gabarito técnico para poder vacinar esse povo. Né? O que me preocupa são as pessoas que acham que não precisa de vacina, né? Mas o que vai vir, o alento mesmo é esse. E claro, o Rio Grande do Sul está com 25% a menos, né, de casos, está caindo, está estabilizando, está menos internação, menos mortes. Isso aí é muito bom.
De morte em relação a outros estados.
Teve uma redução.
Sejam assim de uma forma mais séria, mais profissional, doutora Nayane.
Sabe que eu acho que desde o início, assim, nenhum viés político, assim, porque eu não tenho isso, mas eu acho que o governador conduziu muito bem.
Exatamente.
Essa situação, né?
Muitas vezes combatido, criticado,
mas eu acho que justamente por essa questão desse pulso firme e dele conseguir seguir esses protocolos, eu acho que talvez hoje está nos dando uma tranquilidade maior para essa nossa reabertura, né? E uma coisa que, né, eu acho que a gente seria bem importante a gente frisar, Demar, que foi uma das nossas conversas hoje de manhã na nossa reunião, é que apesar do cansaço, apesar da encheção de saco, apesar do estresse, né, a gente precisa que as pessoas sigam os cuidados que são orientados, né? Então a gente está aí com uma certa liberdade nesse momento, mas sabendo que essa liberdade pode nos ser ceifada a qualquer momento, né? Então, assim, vamos seguir o que é preconizado. Não, gente, assim, ó, aniversário, todo mundo faz aniversário todo ano, né? Faz um bolo, faz uma vela ali, mas não precisa aglomerar pessoas, você pode estar expondo a vida de outras famílias e a vida da tua família, né? Então, acho que tudo, esse novo normal tem que ser voltado com muita cautela, né? Para que a gente não precise lá no Natal ter que estar com tudo fechado de novo e não poder fazer nada. Então, a ideia justamente agora é cuidado. Abrimos as porteiras, mas vamos com muita cautela para que a gente não tenha que daqui um pouco ter que retornar de novo, fechar o comércio. As máscaras permanecem, gente. Mudou a bandeira, o decreto das máscaras segue. Então, todo mundo tem que seguir usando máscara e evitando aglomeração e fazendo esse distanciamento social.
Importante. Quais os outros setores que tiveram as atividades liberadas? Restaurantes e o que mais, doutora Dalberto?
Foram as academias, né?
Academias.
Os restaurantes, o esporte amador, né? Futsal, essas foram liberadas. As escolas, eu acho que era... foram esses, né? Porque a gente não tinha mais o que seria. Agora nós estamos estudando, Ademar, a forma de a gente reabrir. A gente está sendo muito cobrado. Principalmente no meu projeto do peso, que está parado, estão achando que estão engordando muito. Seriam as academias de rua, né? Mas para fazer essa abertura, a gente vai ter que ver, porque vai ter que ter o profissional acompanhando como é que vai ser feito essa higienização desse. Que eu acho assim, que é viável, porque é espaço aberto, né? Não tendo aglomeração. Então, esse, acho que o próximo passo que nós vamos estudar agora seria a abertura das academias ao ar livre, né? Conversar com a professora para ver como é que vai ser, como é que vai voltar isso aí, né?
Exatamente. A doutora Nayane, que fez algumas observações e que me provoca uma pergunta, eu já encaminharia para o final, para o programa. Como administrar toda essa carga, doutora Nayane? Todo esse estresse, toda essa responsabilidade?
Não é fácil, porque meus pacientes que me conhecem sabem que eu sou muito adepta à meditação, à yoga.
Que bom.
E eu vou te dizer assim, que eu acho que a gente precisa estar com um psicológico bom, né, bem centrada, para a gente poder tomar algumas atitudes e justamente ter uma conduta séria frente a tudo isso, né? Mas todo mundo é ser humano.
Verdade.
Né? Eu tento meditar de manhã, às vezes preciso dar uma meditada ao meio-dia, à noite, porque você não pode perder o foco, né? É isso que eu te digo, às vezes as coisas que você não consegue mudar são coisas que te incomodam muito. Não é nem que você não consegue mudar, mas são coisas que não dependem de você, né? Se tu fosse lá, tu ia fazer de forma diferente, com outro cuidado. Então isso é uma coisa que agride muito a nós que estamos trabalhando com tudo isso, né? Então acho que realmente o profissional, todo
mundo...
A
carga é muito grande.
Exatamente.
Em momento algum esteve à beira de esgotamento?
Já tive, pergunto pro meu marido. Né? A gente dá um ciricutico de vez em quando, né? Mas eu acho que é importante a gente tentar se blindar um pouco, né? Porque a nossa saúde também depende do nosso bem-estar psíquico,
verdade,
né? Então, não é fácil, mas a gente vai manter até, levamos esses 6 meses, vamos aguentar mais uns meses aí para frente.
E daí, doutora Dalberto?
Olha, Demário, o que eu estava falando, né? Está todo mundo estressado com essa... É o que eu falo, pacientes pedindo, ah, doutor, eu nunca tomei remédio, mas eu preciso de um remédio para ansiedade. É o que o momento está impondo, né? A gente está muito limitado em tudo, né? De encontrar os amigos, de sair, eu falo que aquele final de semana que você descarrega e as energias ali, né, renova para começar a semana, parece que está emendado, porque você não consegue fazer muita coisa diferente, né? E é isso aí, quem é adepto de meditar, meditar, rezar, cada um achar um caminho, né? Fazer atividade física, que é importante, a gente libera endorfina, cada um achar seu caminho, mas o estresse está por todo lado, né? Administrar esse estresse aí. E vamos ver o que vai ser depois, né? Como é que nós vamos sair dessa lá na frente, né? É, isso aí é o estresse pós-traumático, né? Então, é uma situação muito nova. Eu tô falando que até o Rodrigo Hilbert errou o pudim, pô. Pudim do Rodrigo desandou. Esse ano de 2020 tá completamente diferente, pô. É atípico, mas vamos processar o pudim.
A última pergunta. O serviço de telemedicina tem sido muito utilizado, muito requisitado pela população, doutora Nayane?
Bastante, Ademar. Até assim, é bom você ter me questionado isso, as empresas que falam, mas eu estou ligando e não consigo. Nós estamos com 3 linhas, né? Há momentos que o congestionamento das 3 linhas, às vezes os meninos lá da administração, tem um telefone aqui para vocês, não tem mais nem como atender. Uma coisa que a gente mudou um pouco agora, antes nós fazíamos pela secretaria todos os monitorados sindrômicos que estavam com síndrome e iam testar, e todos os positivados. Como esse número cresceu muito, a gente não está conseguindo fazer esse monitoramento todo pela Secretaria de Saúde, então agora a gente esquematizou de uma forma diferente. A secretaria vai monitorar todos os casos positivos, né, que geralmente a gente tem 30, 40 casos ativos no momento, e essa parte da monitorização dos sindrômicos vai ficar por conta das unidades. Então, você pertence lá à floresta, a parte do posto da floresta vai fazer esse monitoramento até o resultado do teste. Então, isso mudou um pouquinho, porque a gente realmente não estava conseguindo. Teve momentos que a gente teve 240 ali, não tem como você fazer 240 ligações no dia, mas hoje a gente recebe muito mais do que 40 ligações ao dia, né? Então, daí você agenda consulta, você pega um teste positivo, você tem que ligar o paciente, explicar ao paciente o que tem que fazer, o outro está passando mal, você tem que agendar uma consulta, tem que... Então, realmente, a nossa dinâmica cresceu muito nesses últimos meses, que a gente já esperava também, né? Só que a gente não estava conseguindo ter tempo hábil e pessoas em condições para a gente conseguir fazer todo esse monitoramento. Então, isso a partir dessa semana, do final da semana, vai mudar um pouquinho. E a gente quer pedir para as pessoas assim, ó, o nosso telefone está lá, eu sei que às vezes está ocupado, né? Mas tenha um pouquinho de paciência, liga, dá uns 10 minutos, liga de novo, né? A ligação está lá, mas a gente realmente está com muito acesso. Mas a gente vai estar lá, talvez não às 10 da manhã, às 10 e meia, você consiga falar comigo ou com alguma das meninas, a gente vai estar lá para dar essa orientação para todo mundo.
Maravilha, estamos chegando ao final do nosso programa, nada mais a acrescentar, doutora Dalberto.
Eu só queria colocar isso aí, que a tranquilidade que esse atendimento traz para nós, profissionais de saúde, também é impressionante, porque a condução feita ali, você tendo essa forma de centralizar, o paciente é bem assistido, já, dali já se agenda exame, já se agenda consulta, né? Então, e isso trouxe uma tranquilidade muito grande e funciona bem, é só paciência que consegue falar.
O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá, muito boa noite!
Lagoa Debate, toda segunda,